parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Alô, minha galera do podcast Topside. Mais um grande evento hoje com duas feras, dois craques da nossa modalidade. Os dois já ganharam Liga Nacional de Futsal. Ao meu lado, meu querido Flávio de Lácio, sempre meu fiel escudeiro aqui. Hoje ele não colocou camisa de clube nenhum, porque não tinha dirigente. Se tivesse dirigente, certamente ele já estava com a camisa ali para pedir uma camisa emprestada, né? Aquela coisa. O nosso produtor também, o Maurício, está sempre nessa também. Ele também está querendo as camisas do futsal. Um cara sensacional. Quem puder fazer doações, por favor. Mas a gente está aqui hoje, de Lácio, com essas duas feras. Jean Wolverine, um grande goleiro, um goleiraço, já foi campeão da Liga, enfim, e agora defendendo o Pato. E o Pichote, eu queria ter falado mais com o Pichote na vida, rapaz. O Pichote é um cara maneiro, a gente falou poucas vezes, lá em Santos, muitas vezes, né? Mas a gente acompanha a carreira do Pichote há muito tempo. O Pichote que é o craque de Tubarão. Então, muito obrigado pela presença dos dois. Vou apresentar o Flávio de Lácio primeiro, daqui a pouco a gente bate um papo. Fala de Lácio, meu garoto! Quantas matérias essa semana já, meu garoto?
Pouquinho, algumas, né? Fala Marcelo, fala Jean, Pichote, ouvintes do podcast, né? Mais uma semana aí da Liga Nacional de Futsal. A gente está com duas semanas aí de liga, já aconteceu bastante coisa, né? Já tem até técnico demitido, cara. E segunda-feira a gente, Sport TV, vai transmitir Pato e Tubarão, né? Estreia do Pato na liga. Então a gente trouxe dois personagens aí dessa partida aí para resenhar bastante com a gente.
Cabeça rolou, meu garoto. É, já pensando o quê? Os caras aqui no futsal estão achando que o futebol é igualzinho ao futsal. Não é assim, não. É aquela coisa, tem que dar tempo ao tempo, senão o cara não consegue trabalhar. Perde um, perde dois, dá uma balançada no terceiro, o nego já vem na jugular do malandro e detona. Não é assim, não. Hein? Eu já falei isso. Mas as coisas acabam acontecendo dessa forma. Infelizmente, a nossa modalidade está virando um futebol nesse sentido, no pior sentido possível. Mas vamos lá. Quer bater para o ímpar aí para ver com quem eu começo? Não, vou aqui no Jean Wolverine primeiro, que está no meu vídeo aqui do meu lado esquerdo. Eu sou canhoto, né? Aquela balançada. Vamos direto no Jean. Fala, meu parceiro. Tudo bem?
Tudo bem, Marcela. Tudo bem, Flávio, Pichote. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar batendo um papo, trocando novas ideias, contando história, né, Marcelo? É a melhor parte do futsal, do esporte, é contar história.
É isso. Vamos resenhar. Ô, Pichote, é um prazerzaço também estar falando contigo. Quantos gols você vai fazer no Jean, segunda-feira?
Fala, Marcelo, Flávio, com o Jean.
Nenhum.
Ai, ó, essa resenha aí.
Um prazer estar aqui com vocês também. Resenha boa, sempre bom estar falando um pouco da nossa modalidade. Jean, dois tá bom, né? Tomar dois coquinhos meu tá bom, tá ótimo.
Ô, Pichote, eu já tomei muito gol, já tomei muito gol de você na vida. Não precisa fazer mais, já deu.
É, mano, se ele fizer dois, se for 3-2, tá tudo certo, Jean.
Não, mas dá ideia não, Marcelo, não dá ideia não, cara.
Na pilha, meu irmão, pra mim tanto faz.
O importante. O importante é o Pato ganhar, o resto tá tudo certo.
É isso, pô. Ô, Jean, fala um pouco da tua carreira. Eu vou fazer a mesma coisa com o Pichote e depois eu vou passar pro de lá, porque eu já sei que ele tem umas 15 perguntas para vocês aí. Mas eu gosto sempre de falar um pouco da vida do atleta, né? De como ele passou. As pessoas acham que é fácil chegar onde a gente chega, né? Eu, de repente, comentando há tanto tempo, os caras acham que eu estava passeando na rua. O cara, vamos lá comentar. Não tem, tem uma história por trás. E vocês, da mesma forma, um goleiro é sempre aquela posição que os times precisam muito. Outro dia a gente estava até falando isso num bate-papo com o Jean, Thiago e Johnny, que eu acabei participando. É muito raro você ver um time campeão que não tenha um grande goleiro. Então, como é que foi essa ascensão do Jean para chegar no Carlos Barbosa, para ter vencido uma competição, para estar no Pato, para estar sempre disputado aí por grandes equipes? Fala da tua carreira. E eu vou fazer a mesma pergunta para o Pichote, que eu sei bem da trajetória, né? Saindo de Pernambuco, ali, não sei exatamente o clube, mas foi para o Minas e do Minas explodiu o Santos, enfim, e teve na Magnus também, Sorocaba, enfim. Sempre um cara muito disciplinado para o jogo e sempre muito bem quisto pelas equipes, pelos companheiros, enfim, um cara de grupo. Mas eu queria saber de você, Jean, como é que foi essa tua trajetória aí?
Na verdade, Marcelo, eu entrei muito... eu vim para o profissional, né, no adulto, muito cedo. O Wilton Santana, que ele tem um site, ele faz a pedagogia do futsal. Ele me levou para o... Ele foi um dos meus mentores para futsal. Então, assim, com 15 anos, ele acabou me levando para o profissional. Pô, 15 anos, cara, é um adolescente em formação ainda. E ele acaba me levando para o adulto, e ali eu começo a minha carreira, passo a acreditar que eu posso tá onde eu cheguei hoje. E para isso eu tive que andar, eu fui para Goiás com 17 para 18 anos, eu joguei em Goiás, eu voltei, joguei em Maringá, joguei em Umuarama, e depois de Umuarama ali que... Para você ter uma ideia, Marcelo, a única liga que eu não disputei de 2002 até hoje foi só de 2005, que eu não consegui disputar ela. De 2002, que eu tinha 17 anos, até hoje eu não disputei, desse tempo todo, acredito que das 17 ligas, eu não disputei uma desse tempo todo. Então, assim, a minha ascensão veio mesmo ali entre o Umuarama, Jaraguá e Concórdia. E Concórdia mais ainda, porque a gente faz uma final que ninguém esperava a Concórdia aquele ano fazer uma final, porque era só time de garoto, só time de menino. E depois disso daí eu ganhei seleção, acabei indo para o Mundial de 2016 e fui conquistando títulos e mais títulos por Barbosa, pela própria Intelli. O Umuarama já tinha conquistado alguns, pós eu também tive uma ascensão boa, e resumidamente a minha carreira foi sempre em times, alguns times grandes, mas sempre em times medianos, fazendo histórias, chegando em lugares que ninguém nunca esperava. Resumidamente, a minha trajetória foi isso daí.
Não, bacana, muito legal, muito legal. E se você falou em Concórdia, naquele time que foi vice-campeão, perdendo para a Orlândia, né? Falcão fazendo gol de cabeça e tal, algumas coisas raras ali para ele nada
nada
normal, tem que fazer alguma coisa diferente sempre, né? E ele acaba sempre fazendo e conquistando. Mas o treinador daquela equipe que fez aquele sucesso todo foi o Flávio de Lache, daqui a pouco vai falar, foi o que caiu agora. Então, quer dizer, são coisas que não dá para a gente entender, as pessoas não terem paciência, acharem que, enfim, a torcida pressiona e aí rapidamente a diretoria resolve de uma forma rápida ali. Eu não consigo concordar com isso. Mas vamos lá, Pichotti, tua vez, cara. Como é que foi isso? Como é que você foi visto em alguma competição de base, foi para o Minas? Como é que foi? Normalmente acontece dessa forma, mas eu não quero adiantar nada. Como é que foi isso aí?
Então, Marcelo, como você já frisou aí, sou de Recife, né, Pernambuco. Saí de casa com 17 anos. Minha primeira equipe foi o JEC, foi Joinville. Quando eu joguei meu primeiro ano de sub-20, foi aqui no Joinville, né, Santa Catarina. Depois tive a oportunidade de ir para São Caetano do Sul, no segundo ano, onde eu comecei a despontar um pouco. Ele já peguei seleção sub-20, na época, em 2006. E aí,
mas 2007... tudo começou no campeonato brasileiro, uma Taça Brasil, alguma coisa nesse sentido? Você foi visto, foi pro JEC? Como é que foi isso?
Não, na verdade, eu estava em Recife e o Filipinho, que era um atleta canhoto nosso, de Recife também, já jogava no Joinville. E aí perguntaram para ele se tinha algum jogador, né, da idade, sub-20, que estava se destacando. E na época eu tinha sido o melhor jogador do sub-17 em Recife, no estado de Pernambuco. E aí ele me indicou e tal, acertamos, recebi a proposta, acertei e botei a carinha, né? E aí, em 2006, fui para São Caetano do Sul e em 2007 cheguei no Minas. Aí joguei 4 anos seguidos no Minas, 7, 8, 9, 10. Né? E aí em 2010 veio a convocação para a seleção adulta. E aí a gente foi para o Santos e tal, 2012 foi para Joinville, depois fui para a Rússia em 2013, 14 e 15 voltei para Joinville de novo, e aí 16, 17, 18 joguei no Sorocaba, na equipe do Magnus, ali com o pessoal, né? E aí 2019 fui para Marechal, 20 Espanha, e ano passado voltei para o Brasil e já fiquei no Tubarão. E aí esse ano renovei no Tubarão. Então, assim, minha trajetória, cara, é como qualquer atleta da nossa modalidade, né? Sai de casa cedo para arriscar. É, graças a Deus, tive a oportunidade de sair com 17 anos, que a gente sabe que, principalmente lá pelo Nordeste, tem muito jogador bom, a concorrência é muito grande, e muitos, infelizmente, não têm a oportunidade que eu tive de poder sair cedo, né? E acaba pô, largando ou se perdendo para algumas coisas e tal. Então, graças a Deus ali, como o Jean falou, o Wolverino falou, ele só disputou uma liga, né, Jean? Acho que foi uma só, né? Em 2002 para cá.
De 2002 para cá, só de 2005 que eu não consegui disputar, Pichote.
Boa. De 2005 para cá, no meu caso, a única que eu não disputei foi 2013, que eu estava na Rússia. E também acho que a gente deve ter disputado aí 16, acho que é a minha 17ª liga, 16ª liga, eu acho, também. Então,
são
assim...
Dois atrás... na sombra. O chute está garantido. Né?
Esse é mais que eu. Então, mas a trajetória é essa mesmo, Marcelão.
É isso, cara, é isso. Os caras acham que é moleza, né? O cara sai de casa com 17 anos, Jean também novinho, com 15, já estava no adulto. É sempre muita dificuldade, é sempre uma batalha muito grande. Mas vocês hoje, um está no Pato, o outro está em Tubarão, né? O Jean chegou agora em Pato, o Pichote já estava em Tubarão na temporada passada, mas as duas equipes tiveram mudanças no comando, né? É, no Pato tinha uma Cerda com aquela que agora está em Tubarão e mudou para o Paulinho Cardoso, que é um cara inteligentíssimo, né? Um cara que tem um jogo muito na mão, que tem uma posse de bola extraordinária, que nem sempre é tão simples a equipe absorver rapidamente aquilo que ele quer, mas quando ele tem jogadores cognitivos a coisa acontece. E a equipe de Tubarão tinha o Gordo e agora tem o Lacerda, que tinha essa intensidade toda. Eu quero saber do Jean primeiro e depois do Pichote, como é que está essa mudança de trabalho, né? Essa filosofia de um treinador para o outro, e as principais diferenças do que vocês estão sentindo nesse primeiro momento. Se o jogo já está redondo, se ainda tem coisa para encaixar, como é que está isso para o grupo de uma maneira geral, tanto no Pato quanto em Tubarão? Começa, Jean, por favor.
Marcelo, assim, cara, eu conheço o Paulinho, eu já tinha trabalhado com ele há alguns anos atrás e voltei a trabalhar agora com ele. O Paulinho, o Pichote também conhece bem ele, acredito que ele é um cara insaciável, porque mesmo que o jogo já esteja se desenvolvendo sozinho, ele sempre vai querer um algo a mais. Então, assim, o jogo dele nunca para, então você nunca sabe que ponto que o jogo dele está bom e o jogo dele estaciona. Lógico que futebol, futsal, o jogo quase nunca estaciona, mas assim, chega um momento que a própria equipe já sabe uma maneira certa de se jogar. Com o Paulinho é constante evolução. Então, assim, a equipe está se adaptando a uma nova fórmula. Alguns dos meninos nunca tinham trabalhado no sistema que o Paulinho Cardoso tem. Então, assim, é um pouco mais complicado para se pegar. Porém, aqueles que entendem rápido vai puxando os outros que vão ficando. Mas, assim, ó, ao certo, eu não sei te dizer assim, ó, se a gente já fez vários jogos do Paranaense, ganhamos a maioria, perdemos apenas um. A gente conseguiu atingir um nível bom. Porém, o nível bom do Paulinho, ele já passa para outro, vamos dizer, um outro estágio, um outro momento, que aí eu já não sei te dizer assim, ó, pô, nós estamos num momento que dá para jogar contra todo mundo. A gente vai saber se a gente está nesse momento quando a gente enfrentar grandes equipes, igual é Tubarão, que é na segunda-feira. Porque a gente também tem um elenco reduzido, um elenco enxuto, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, mas a gente sabe do potencial que a gente vem criando no dia a dia do jogo do Paulinho. Como você mesmo disse, Marcelo, o Paulinho é um cara muito estudioso, tem o jogo muito na mão, então ele sempre tem algo novo a acrescentar. Então, assim, a gente faz todas as semanas e quase todos os dias algo diferente para tentar fazer que a equipe esteja bem preparada para jogar qualquer jogo.
Maravilha, maravilha. Eu sou fã do jogo dele, da maneira como ele conduz a equipe, sempre com muita intensidade. E eu acho interessante também, no caso, os dois treinadores, antes do Pichotti responder, os dois treinadores têm muita personalidade, né? E cada um coloca a intensidade de um jeito diferente.
Isso mesmo. Né? Eu trabalhei com os dois. Então, eu vejo isso que você está me falando, porque, assim, um tem um... O Paulinho, por exemplo, ele tem uma coisa de... Do jogo dele tem que estar muito ciente do que está fazendo, e o Lacerda ter um fato de estar toda hora, assim, cobrando o cara tem que render, o cara tem que buscar, o cara tem que fazer o melhor, o cara tem que se entregar até o final. Então, mas no final eu acho que se equivalem à mesma coisa.
Claro. Emocionalmente, né? O atleta emocionalmente acaba ficando num nível altíssimo.
Isso
daí. É por aí. Pichotti, fala um pouco sobre como está essa transição lá. Fala um pouco sobre o jogo do Gordo, né? Que vocês tinham na temporada passada, às vezes com um goleiro adiantado também, aquela bola diagonal que matava totalmente, né, a linha de defesa adversária, enfim, mas também um jogo de construção, um jogo de posse de bola inteligente, e hoje com o Lacerda já entrando com essa pilha toda em vocês aí, para botar a pressão, o Lacerda voltando a passo para jogar contra a equipe que foi, né, que ele conquistou tantas glórias aí.
Pois é, Marcelão, assim, com o Gordo foram 4 meses ali, né? Foi pouco tempo também. Até trabalhei com o Paulinho Cardoso também, 4 meses lá em Marechal, né? Porque ele estava no Marechal. E assim, metodologia totalmente diferente, né? O Lacerda é um cara intenso pra caramba, um cara que cobra todo santo dia, como o Jean já frisou aí, um cara que ele suga o máximo do atleta e quer o nível altíssimo a toda hora, a todo momento. Às vezes a gente até brinca que às vezes a gente tem que dar uma segurada, porque a intensidade é tão alta, né? Mas assim, o Gordo, cara, é metodologia diferente, né? Como eu falei, o Gordo tinha uma marcação que era o quadrante, o Lacerda já era uma marcação individual, forma de atacar diferente também. A gente teve um pouco de dificuldade nessa transição, principalmente o maior teste pra gente agora foi a Taça Brasil, né? A gente jogou a Taça Brasil, infelizmente perdemos, né? Porque também, claro, não é desculpa, mas é início de trabalho, a gente sabe como é. Metodologia diferente, foram 7 jogadores embora, chegaram 7 jogadores. Então, quer não, isso faz diferença, né? E o Lacerda, cara, é o cara, pô, o dia a dia dele é intensidade pura. A gente tá se encaixando bem, acredito que nossa evolução foi boa da Taça Brasil para cá, foram mais 45 dias de treinamento, quase 50 dias, onde a gente teve uma evolução muito boa, eu acredito. Tivemos o primeiro teste contra o Minas. A gente sabe que é estreia, que tem um peso ainda, né? Mas a gente já viu uma evolução boa. A gente conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu fazer algumas coisas que o Lacerda pediu. Algumas coisas a gente ainda não conseguiu, que é normal, no decorrer dos jogos a gente vai ganhando parte física, ganhando parte técnica, tática, ritmo de jogo, e a gente vai evoluindo. Então, assim, comparando os dois, né, que a gente já comparou aí entre o Paulinho Cardoso, que eu também trabalhei, e o Lacerda, cara, eu acho que o principal tópico é esse mesmo, é a intensidade. O Paulinho é um cara mais tranquilo, mais zen, um cara extremamente inteligente, estudioso, um cara que realmente gosta da equipe, faça aquilo que se trabalha todo dia, né? A gente trabalhava muito isso lá em Marechal, essa cobrança dele também em relação a ficar com a bola, era uma coisa muito correta. Então, assim, acho que essa maior diferença dos dois é essa. O Lacerda é um cara muito mais intenso, muito mais pegado. E aí, vamos ver segunda-feira quem vai ganhar, né, Jean?
Então, vamos chegar lá daqui a pouquinho. Fala, Jean!
Então, Marcelo, eu queria
fazer...
Tá
bem bom, hein?
Queria fazer uma pergunta para o Pichotti. Pichotti, você falou aí sobre o futsal nordestino, né, que sempre revelou muitos jogadores importantes. Tem você, Manuel Tobias, nordestino, Valdin, também nordestino, mas a gente não tem um time nordestino na Liga Nacional, né? No cenário principal do futsal brasileiro, a gente não tem nordestinos. O que você acha que poderia ser feito aí para mudar esse quadro?
Ô, Flávio, na minha opinião, cara, eu acredito que se a gente tivesse, eu acho, uma organização melhor, eu acredito que teriam não só um, mas alguns times ali do Nordeste que poderiam estar participando da Liga Nacional. Porque qualidade nós temos, alguns times ali têm estrutura para entrar numa Liga Nacional, só que realmente o que falam é que a parte financeira, em relação a viagens, em relação a custo, fica muito alto para os clubes aqui do Sul e Sudeste do país, né? Eu acredito que se a gente tivesse, eu não digo gestão, mas uma organização melhor, sabe? Eu acredito que a gente poderia ter realmente alguns times ali do Nordeste disputando a Liga.
Se essa rapaziada soubesse os números de audiência, rapidamente isso aí se quebraria, até porque a Liga está querendo que aconteça, né? Ceará, principalmente, e Pernambuco têm muitas condições de ter times na Liga Nacional de Futsal. O trabalho que é feito em Pernambuco é absurdo, absurdo. Neto Vanildo, por exemplo, um grande treinador, e tantos outros treinadores, como Renan, que está hoje junto com o Cacau, se não me engano, no Kuwait. Enfim, são treinadores de altíssimo nível, de verdade. Eu tenho muitos contatos com eles, aprendo com eles, eles trocam ideia o tempo todo. Todas as vezes que a gente se encontra, enfim, tem um curso, a gente para trocar ideia sobre o jogo, e eu aprendi muito com esses caras. E fico muito feliz de ver o Nordeste com essa qualidade toda. Mas calha nesse ponto das pessoas não entenderem que não é custo, é investimento. Né? Porque todos a gente tem que pensar em cima dos patrocinadores. Quem é que não quer vender seus produtos no Nordeste? Então, se você leva a equipe patrocinada para um determinado lugar, você está mostrando a sua marca e certamente você vai fazer negócio também. Então, é uma questão de saber como vender bem essa estratégia toda e chegar no ponto principal. Tem uma pergunta pro Jean aí ou de lá?
Vamos lá. Jean, você vem sendo convocado para a seleção brasileira aí há pelo menos 8 anos direto, né? E a seleção já não se reúne há algum tempo. Como é que está isso na sua cabeça quanto a sua possibilidade de ir ao Mundial desse ano? Né? Você acha que você está na briga? Você acha que... Qual a sua expectativa quanto a isso?
Flávio, assim, cara, sinceramente, hoje, eu brigo muito por fora pela uma vaga na seleção, até porque se a gente vê realmente o momento dos goleiros, falando bem curto assim, o Johnny é atual tricampeão brasileiro, o William há alguns anos vem jogando o que está jogando. Eu não vou falar nada do Guita, porque é chover no molhado falar do Guita. Então, assim, tem o Roncalho que está nessa briga também. Eu acredito que eu tenha chance, mas minhas chances também não são tão grandes assim. Até porque o ano passado, que era um momento que eu poderia ter vivido, que era a Libertadores, que era onde eu poderia estar voltando a brigar, certamente pela uma seleção que a gente tinha sido campeão 2018, 2019 com Barbosa, e 2020 eu poderia estar brigando pelos campeonatos que teria em Barbosa, e acabou não tendo, você entendeu? Então eu fiquei um pouco distante, eu sou muito bem claro com isso, sou muito bem resolvido, eu acho que também eu tenho até julho aí para mim tentar fazer alguma coisa, até porque eu e o Marquinhos trabalhou por muitos anos junto, então eu acho que tem isso daí também. Só que eu sou muito bem resolvido com isso, sobre seleção, sobre ser convocado. Eu não tenho me livre de falar que há outros com momentos melhores, teoricamente no passado, porém esse ano é outra história, mas querendo ou não, é pouco tempo de passado, né? Um passado recente, mas eu não tenho milindre nenhum de falar que eu tenho chance, eu tenho possibilidades, mas também são possibilidades pequenas, são poucas possibilidades. Então, eu acho que eu estou na briga, mas também acho que é muito difícil eu estar 100% dentro dessa briga. Então, por mais que esses 8 anos de seleção que eu vivi dentro dela me deu muita coisa, eu também sei que há momentos que não tem muito o que fazer, você precisa de resultado, e eu não tive esse resultado no ano de 2020. Então, eu sou muito tranquilo para essa conversa, para essas coisas. Se eu estivesse falando para você, não, eu tenho chance, tenho muita esperança, eu vou estar mentindo para você. Então, eu sou muito realista para essas coisas, e eu não tenho, como que eu vou te dizer... eu não tenho o milindre de olhar os outros goleiros e falar assim, pô, esses caras estão jogando demais. Eu acho uma baita de uma babaquice quem não admira o seu adversário querendo superá-lo ou querer competir em alto nível contra ele.
É mais ou menos o que acontece na luta, né? Quando o cara começa de trash talk, né? Aquela fala de lixo, né? Para tentar ser melhor nas palavras e não no que está acontecendo. É muito melhor ter a consciência do que o momento está dizendo. Pô, falar do Guita não tem jeito. Guita está num momento extraordinário, foi o que você disse. Pichote, dentro do que o Flávio perguntou, você teve algumas passagens na seleção brasileira. O que você acha que pesou para que você não tivesse mais chances, talvez, no teu melhor momento? Que ano foi esse momento? Que mundial você poderia ter ido que você não foi?
Marcelo, falando de seleção, cara, eu tive a primeira convocação ali, adulta, em 2010, né? Quando a gente estava no Minas ali ainda. A gente fez um ano, pô, memorável ali pelo Santos em 2011, onde eu fui para 90% ali das convocações, a gente estava junto ali, nosso quarteto, que era do Santos, né? E aí, em 2012, foi o Mundial que teve, que o Neto fez barbaridade, o Neto jogou muito aquele Mundial. O Valdir, na minha opinião, naquele Mundial não foi, porque ele se lesionou, né? Eu acho que aquele Mundial ali, eu poderia até ter brigado para ir, porque a gente jogou as eliminatórias ali em Gramado, né?
Onde
a gente classificou e tal. E aí eu tava na convocação também. Então ali seria, acho que, o Mundial que eu poderia ter jogado. Infelizmente, por opção de treinador, por característica de atletas também, minha característica, quer queira que não, é um ala mais marcador, um ala que corre para a equipe, nunca fui um cara habilidoso, nunca fui um cara chutador, finalizador, né? Também não tem milindro, como o Jean falou, de poder estar falando isso. Sei da minha característica até hoje. Então, acredito que 2012 tenha sido o meu auge para poder ir. Infelizmente, não fui, né? E aí, minha última convocação foi em 2016. Depois eu fui para a Rússia e tal, voltei e os times não liberaram. Então, minha próxima convocação foi em 2016, né? E com o Serginho, até com o Serginho Chochete, né? E tal. Mas aí já fui uma convocação só. Aí eu já vi também que minha característica, não sei, já não agradava tanto os outros treinadores que foram. Enfim, e aí já não... Já digo que desanimou, mas você, sendo realista, você vê que a concorrência também é muito grande. Tem jogadores, excelentes jogadores na função, na mesma posição, né? Com características também diferentes. E aí já não vejo mais assim, tanta possibilidade de haver uma seleção. Ah, não quer dizer que eu não quero ir? Claro que não. Claro que eu, quando puder representar o meu país, vai ser sempre uma honra. Né? Mas não é uma coisa que eu almeje mais tanto e fale, nossa, eu quero ir de todo jeito. Não. Eu vou, se eu estiver muito bem, eu vou, tenho certeza. Que é momento, para mim, seleção é momento. Você tem que estar bem no clube para poder você chegar numa seleção. Né? Mas acho que é isso, Marcelo. Eu acho que 2012 foi realmente o auge para eu poder ter ido. Infelizmente, não rolou. Mas, vida que segue, está tranquilo.
Bora.
Oh, Marcelo.
Quando aquela trajetória toda que você passou aí, porra.
Marcelo.
Tá tudo certo. Fala, Eduardo.
Você sabia que, inclusive, o Pichote emplacou música no Fantástico aí, jogando pela seleção? Queria até que ele falasse sobre isso, né? Ele marcou 3 gols aí numa final aí, acho que foi sul-americano, né? Brasil e Argentina, não lembro o ano
Olha
direito.
Como é que ele precisa. Ele
não,
sabe
não,
tudo,
não lembro o ano direito, mas o Pichote foi um dos poucos caras fora do futebol de campo que conseguiu emplacar a música no Fantástico. E além dele, eu me lembro de um outro cara do futebol paralímpico, futebol 7, que eu estava na cobertura lá na Paralimpíada do Rio. Jogo que valia medalha de bronze, é o Leandrinho. Meteu 3 gols, a gente foi lá, entrevistou o cara, mandando um vídeo fantástico. Na hora lá, o Tadeu achou uma brecha no regulamento e rodaram lá a música do garoto. Mas relembra aí essa história, Pichote.
Pô, foi, Flávio. Isso foi em 2016, foi na minha última convocação, na final do Sul-Americano. Eu fiz 3 gols contra a Argentina, a gente ganhou de 6-2, eu acho, 6-1. Eu fiz 3 gols. E aí, pô, já vieram, pô, vai pedir música. Isso era no domingo, dia das mães, né? Pior que era dormir agora, dia das mães agora. Era no domingo, dia das mães. E aí, já vieram, tal, vai pedir música no Fantástico. Falei, pô, que música eu vou pedir, cara? Do nada, pô, vou pedir que música? E aí, olha como foi. O Jackson, lembra do Jackson Samurai, né? O Jackson Samurai tava com a gente, ele tava com aquele cabelo dele lá, e a gente chamava ele de Safadão, né? Era o Safadão do Brasil. E aí os caras falam, fala que pede uma música do Safadão, pô, o Jackson aí, ó. E aí, pô, pediu a música do Safadão, na hora que eu cantei um pouco lá. E eu até brinco com o Falcão até hoje, né? O Falcão, pô, é o cara do nosso esporte, né? Um ET. E aí eu falo com ele até, eu falo, pô, Falcão, tu é fraco, cara. Nem tu pediu música no Fantástico, eu pedi, pô. E aí ele fica maluco, né?
Pô, deu mole. Podia ter pedido para eu cantar no Fantástico. Eu ia tirar onda. Pô,
ia mesmo. Você tem voz.
Sabe que não tem a manha, né? Só que sai, pô. Eu quero saber dos dois o seguinte. Nós estamos antes da gente falar sobre o assunto que nós trouxemos vocês aqui, que é, claro, o clássico aí, o jogaço entre Pato e Tubarão, na segunda-feira, às 18 horas, no Sport TV. Bernardo Edler que vai narrar esse jogo e eu vou comentar. Queria que vocês falassem sobre a seleção. Os dois já passaram por seleção e nós temos um grande treinador, um excelente supervisor, né? Comissão técnica, a gente não precisa ficar rasgando cedo aqui, são caras que batalham muito pela modalidade. E a gente passou agora para a CBF, né? O futsal passou para a CBF, a gente tem aí um Mundial pela frente. Eu queria que vocês falassem da expectativa sobre essa seleção. O Brasil é favorito, nós vamos ter um mês de treinamento, isso é suficiente para a gente chegar numa competição desse tamanho como favorito. Nós temos os melhores jogadores, o nosso nível está acima, os jogadores que estão na Europa vão chegar bem no Mundial, os jogadores que estão aqui que podem ser convocados, falem abertamente, falem o que tiverem vontade, sem ter preocupação com nada. Porque a gente fala sobre isso quase sempre, e é sempre bom a gente ouvir de quem está jogando, né, e conhece por dentro, conhece nos vestiários aí o que rola de expectativa por aí. Pode ser, Jean, começando.
Marcelo, ó, eu tenho certeza que qualquer competição que a seleção brasileira for disputar, ela é favorita. Dificilmente vai mudar esse rótulo, porque aqui no Brasil, o Pichotti fala uma coisa assim que eu trabalhei com muito jogador cearense, muito jogador nordestino. Lá faz uma seleção. No Rio Grande faz outra seleção. Em Santa Catarina faz outra. De qualquer maneira, se você dividir o país em 5, dá uma seleção favorita para cada mundial. Porque aqui é um celeiro de grandes jogadores. Eu acredito que se o trabalho for bem feito como está se desenhando para fazer a seleção, com certeza ela vai chegar com todas as armas lá no Mundial para, meu, não falo amassar todo mundo, mas para competir e ter, desde o primeiro jogo, sabendo que pode ser campeão em cima de qualquer seleção. Eu vi a Argentina jogar nas eliminatórias ali em Carlos Barbosa, eu ainda estava morando ali, e eu vi, a Argentina é uma seleção, uma equipe muito entrosada, muito difícil jogar contra os caras. A seleção brasileira, ela é entrosada, porém a gente tem muito mais qualidade que os argentinos. Porém, a Argentina está levando algumas vantagens em cima da gente, porque faz muito tempo que essa seleção argentina está junto, o treinador faz muito tempo que vem trabalhando junto, antigamente era o Diego, mas ele era auxiliar do Diego. Sim. Então eu vejo assim, hoje o Brasil chega como favorito, assim como a Espanha, como a própria Argentina, como a Rússia, que não vai ficar atrás. Porém, eu acho que nome por nome e jogadores por jogadores, a seleção brasileira, cara, você olha a final da Champions, da UEFA Champions ali, cara, 10 brasileiros, 15 brasileiros, teoricamente todos. Os que não são naturalizados, todos estão servindo a seleção. Então, sim, você olha aquilo ali, você te dá uma esperança muito grande. É por isso que eu falo assim, se a seleção estiver organizada, se a CBF botar a mão, como vem falando que vão botar, e for bem organizada, bem estruturada na parte treinamento, trabalho, amistoso, preparação, eu tenho quase certeza que não tem para ninguém. A seleção vai ser campeã mundial. Nós vamos voltar com o título que não deveria ter saído da nossa mão. É assim que eu penso. Eu acredito que para a gente chegar lá na frente bem preparado, a preparação tem que estar afiada. E nisso daí, eu conhecendo o Marquinho como eu conheço, ele vai fazer de tudo, vai brigar para fazer de tudo para que a preparação seja da melhor forma para que a seleção chegue lá impecável.
Maravilha. Eu acho que eu só colocaria, pô, depois do que eu vi do Sporting ali, claro que tem muito brasileiro, claro, mas, cara, tem um pivô sensacional, tem alguns alas de muita qualidade e outros jogadores que a gente sabe que podem fazer a diferença. Eu não sei se para ganhar uma competição mundial, mas esses caras vão dar trabalho também nesse mundial aí. Principalmente pela pouca preparação da maioria. Então, é só uma visão.
Não, não, eu não coloco muito Portugal, Marcelo, pelo seguinte. Existe duas, para mim, tá? Para o Jean, existe duas versões do Portugal. O Portugal com o Ricardinho e o Portugal sem Ricardinho.
Sim. Claro, claro.
Então, e eu vejo assim, ó, que o Ricardinho ele está se recuperando de uma lesão e realmente eu não sei como que ele vai chegar nesse Mundial. Por mais que ele tenha a característica dele, que é única, que ele é um craque extraordinário, eu não sei o quanto ele vai poder ajudar em termos de equipe, sendo que as outras equipes já é muito bem formada, que não tem aquele super craque.
Verdade.
Não é dependente de um jogador para fazer os outros jogarem. É só isso que eu não coloco, mas igual, pô, Portugal tem, pô, aquele o número 6 ali, eu não lembro o nome do esporte, um Zig, absurdo, né? Que ele joga. É, isso, Zig. É um absurdo. O Eric, porra, aquele cara é brincadeira, agudo pra caramba. Só que, assim, esses caras dependem de uma bola do Ricardinho.
E depende de uma liderança também, né? Vão depender de uma liderança.
É isso que eu te falo. O Mundial é muito diferente de uma... eu nunca disputei uma Champions, né? Mas eu consegui estar no Mundial. O clima lá, o negócio... É louco, aquilo lá é louco. O tal do Mundial é diferente, cara. O coração é uma loucura. Então, é só por isso só, mas eu concordo plenamente com o que você está falando.
Não, mas é bom ouvir várias opiniões mesmo. Pichote, diga aí, meu garoto.
Eu concordo também com o Jair. Eu acho que o ponto principal vai ser a preparação, Marcelo. A preparação, porque, pô, qualidade, já se foi falado aí, nem tem nem o que falar. Eu acredito que a gente tem uma baita de uma seleção, uma mistura legal de experiência com alguns mais jovens e tal. E essa mescla, eu acredito que vai dar... Eu acredito muito na seleção, vai dar 100% certo. Só que cabe ter a preparação. Cara, infelizmente, no futsal, na nossa modalidade hoje, não tem mais aquele cara que vai driblar três, vai fazer o gol, vai matar o jogo. Não tem. Para mim, é treinamento. Eu falo isso direto no dia a dia aqui, dos clubes e tal, dos jogos, que a gente assiste jogos direto aí. Não tem mais aquele cara, pô, vai driblar três, como tinha na época dos caras, que eram os ETs da nossa modalidade.
Ô, Pichote, eu só vou abrir um parede, desculpa eu te interromper. Antigamente, os caras não treinavam e era muito craque. Hoje, se a gente não treina, já tá era, não consegue jogar.
Mas é isso mesmo, já. E é isso que eu falo direto aqui, falo dos jogos, falo da qualidade dos jogos. Cara, se não treinar, se não se preparar, não tem como, meu. Antigamente, pô, quantas vezes eu brincava com o Falcão? Às vezes o Falcão passava um mês sem aparecer, cara, por causa dos eventos dele. Chegava no jogo, o homem de dar três, fazia três gols. Não tem mais esse cara hoje. Então, para mim, é preparação, meu. Se fizer uma baita de uma preparação agora, realmente a CBF assumindo, organizando mais o negócio, tendo mais tempo, dando a estrutura suficiente que precisa para o nosso esporte, para o nosso futsal, cara, eu acredito 100% no Brasil para ser campeão. Claro, pô, vão ter seleções de... Claro que vão. Espanha é sempre difícil. Até a rivalidade pode igualar muito o jogo. Mas em qualidade, eu acredito que a nossa seleção está superior. Agora, realmente, cabe se vai ter uma preparação digna para poder chegar no Mundial 100%.
Eu acho que o Falcão tinha 39 anos. Gilás pode... Gilás tem uma cabeça melhor que qualquer um aí. Acho que ele tinha 39 anos em 2000 e estava quase fazendo 40. No Mundial da Colômbia, e fez três gols naquela partida que nós fomos eliminados. Pô, é brincadeira.
É brincadeira, cara.
Um de ele letra, é um de letra no jogo daquele.
Ele, porra, ele jogou muito, Marcelo. Marcelo, ele jogou muito. O problema...
Demais.
Você tava lá, eu tava lá na quadra. O problema é que o Irã, cara, a gente já tinha com muita dificuldade com o Irã na...
Sim, sim. Desde o Mundial 2008.
E nós
tivemos aquele jogo, cara. Na melhor preparação do Brasil foi
o Grand Prix um ano antes, é. O Grand Prix um ano antes.
No Grand Prix nós sofremos demais com eles, cara.
Eu lembro.
Então, assim, chegou lá, cara, o Irã entrou na quadra sabendo tudo que ia fazer. Foi algo impressionante, assim. Eu falei assim, cara, não é o Irã que jogou uma final de Grand Prix contra nós há um ano atrás. É outro, os caras estudaram. Os caras viram tudo, os caras analisaram. A preparação mudou a rota. Mudou a rota.
O que me impressionou naquele jogo ali também foi, no momento do goleiro Linha, o posicionamento dos caras para todos finalizarem. De qualquer... Cara, cada finalização, os caras ficavam fora da quadra, às vezes.
O Taieb dava a bola no goleiro, ele saía rodando pelo nosso banco ali para pegar uma diagonal de frente. Era coisa que eu falava assim, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida.
Você vê que era um negócio trabalhado.
Trabalhado, pensado, é.
Era muito, treinado. Muito... Eles viram que a gente ia fazer de certo, de errado ali, e eles fizeram... Cara, eles estudaram muito. Foi impressionante, assim, impressionante.
Foi impressionante.
Tanto é que fizeram dois gols. Estava tomando 4-2, fizeram 2-2 e levaram pro pênalti.
E eram três pênaltis. Se fosse cinco, acho que o Vita pegava dois, mas agora já era, não tem que reclamar. Vamos para dentro, vamos para a próxima. Serviu para a gente se ligar. Na realidade, eu sempre esqueci, você fala uma coisa, a gente não tem que aprender com a derrota, a gente tem que aprender com os erros, né? Que ela pode trazer. É assim como na vitória, que muita gente apaga os erros, a gente tem que aprender tanto nos erros de um quanto nos erros do outro. A gente tem que aprender com tudo de errado que aconteceu naquele processo e daqui para frente, tomara que nesse Mundial a gente possa vencer, mas que a gente lembre também das coisas erradas que foram cometidas com a seleção brasileira, né? Sempre com uma ótima organização dos profissionais na área técnica, Marquinhos, Reinaldo, pô, enfim, e todos os outros da comissão, mas com algumas complicações ali internas que infelizmente fizeram que a gente não tivesse a melhor preparação possível depois da pandemia, e aí complicou o negócio todo. Ô, Dilácio, nós temos que falar agora sobre Pato e Tubarão, mas se você quiser fazer alguma pergunta ainda sobre esse assunto, manda ver. Ou sobre outro assunto que você queira.
Tá, então, vamos voltar ao assunto Liga, né? Perguntar para os nossos dois convidados aí, quem que vocês colocam aí na prateleira dos favoritos ao título desse ano?
Pô, pergunta difícil, né? Assim, ó, primeiro eu acredito que o atual campeão, né? Eu acho que se me perguntasse hoje, eu acredito que o atual campeão, que é o Magno, Sorocaba ali, no meu ponto de vista, hoje estaria em primeiro. E nem por ter sido campeão, mas uma coisa é você dar continuidade a um trabalho, né? Mantiveram 95%, 90% do plantel, contrataram jogador pontual, acho que só o Sinoê, eles contrataram assim, mais pontual, né? Da última liga. Mantiveram uma base muito boa. Acredito também ali o vice-campeão Corinthians, né? E, claro, tem que colocar o nosso time também, né? Se eu não colocar o meu time, vou botar o de quem? Tem que botar o meu boa, também, boa, vai estar brincando.
Vai entrar na brincadeira para ficar olhando? É isso aí. Pô,
tá louco? Não, mas eu acredito que primeiro e segundo assim seria o Magnus, o Corinthians. Joinville também manteve uma base muito boa, tem uma linha de trabalho muito legal também. Né? Acho que são esses times aí que eu acho que vão tá brigando lá no topo.
Maneiro, maneiro. Jean?
Não, eu concordo com o Pichotti. Eu acho que aqueles que pouco mexeram, né, nas estruturas das equipes, eu acho que sai muito na frente. Já sai com um lastro muito grande de conseguir pelo menos fazer uma semifinal. Reconstruir trabalho é muito difícil, né, Marcelo? Você sabe como que é, né? Reconstruir trabalho não é tarefa fácil. Então eu coloco Magnus e Corinthians, Joinville, Barbosa, que foram equipes que, teoricamente, eles mexeram pouco em plantel. Então, assim, a gente fala de favoritos, fala nomes, mas sempre tem uma ou outra equipe que surpreende muito, né? Que busca muito, que quer muito. Então, eu, pessoalmente, eu falo nessas quatro. E aí eu coloco mais quatro aí que vai começar o campeonato e eles mudam totalmente o jeito de jogar e complicam todo mundo. Então, a Liga Nacional, nos últimos anos, tem sido muito imprevisto e muita coisa desse tipo. Uma semifinal de um time que nunca apareceu, de um time que, pô, montou para só experimentar como que era o ano e acaba fazendo uma semifinal. Mas, para mim, esses quatro times aí estão brigando ali no topo da tabela.
Maravilha, maravilha. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a Liga. De lá, eu vou fazer a próxima pergunta para vocês. E o de lá já vai. Ele já deve estar com tudo pronto ali, que o computador dele é Black Friday Forever. É. Mas, Dilácio, vê ali tudo sobre a liga, as rodadas, as equipes, a classificação, a artilharia, aquelas coisas todas que a gente gosta de passar para a galera. Daqui a pouco vem o Dilácio aí com as informações todas. Eu queria que vocês falassem um pouco da equipe de vocês. Quem está jogando, em que posição e como a equipe pretende jogar sem entregar a marmelada para o parceiro. Beleza? Sem deixar aí muita coisa que pode acontecer no jogo, um já viu o outro, então papapá. Mas, característica dos atletas. Por quê? Quem está ouvindo o nosso programa já vai assistir ao jogo sabendo como as equipes devem se comportar. Não precisa dizer o quarteto que vai entrar, mas posição por posição, quem está ali. Ah, o ala destro é um cara agudo, o outro é mais de marcação, nós temos o pivô canhoto, referência assim, assado. Só para a gente ter uma noção e na hora do jogo, né, a galera já poder estar mais ligada em tudo que vai acontecer. Começa com o Pato. Ô, Jean, quando aquela torcida voltar, o bagulho vai ficar doido, hein? Aquilo ali não é fácil para ninguém, não, meu irmão. Pô, quem já foi naquele ginásio lá, sabe
a brincadeira que é. Você tem que ver a loucura aqui antes de jogo, cara. Vocês não imaginam o que é essa cidade antes de jogo. Os caras sabem de tudo. O cara está dentro do mercado, está de máscara, boné, o cara te dá um tapa nas costas. Você que joga amanhã, viu? Cara, surreal, ó. É surreal o negócio. Então, assim, cara, o meu time é um time muito jovem, Marcelo. O meu time é muito pra frente, cara. Muito pra frente mesmo. E eu não tenho medo de falar isso, porque, assim, quem assistiu, quem acompanhou, eu acredito que o Pichote, sabendo que ia enfrentar nós na segunda rodada, deve ter olhado algum jogo, deve ter olhado o jogo da Copa do Brasil ali. Nosso time é muito pra frente, cara. Nosso time joga o jogo que tem pra jogar. Ao grosso, ao mole, o Paulinho vai ficar muito puto comigo depois, mas também eu não ligo. O nosso time, ele não se importa muito se vai fazer 10, se vai fazer 1, se vai tomar 5, porque a gente quer buscar o jogo toda hora, quer jogar toda hora. Então, assim, pro cara que assistir, ele já vai saber o seguinte: o time do Pato é um time que vai buscar a vitória a qualquer custo. Tomando de 5, ganhando de 1, perdendo de 10, vai querer buscar a vitória. Então, assim, isso daí o Paulinho nos deixa muito livre para fazer, que é buscar a vitória a todo momento. E nosso time é muito para frente, nosso time corre muito para frente. Então, isso daí eu acho um diferencial muito grande das outras equipes do país. Não é um jogo cadenciado, é um jogo mesmo que vai para frente, quer jogar para frente toda hora.
E os atletas que você destacaria? É sempre complicado, cara, falar de um ou de outro, mas quem você acha que está bem, assim, que a gente pode destacar? Tem... E que a galera quer saber quem é que pode ser o cara do jogo. Se é uma coisa coletiva ou se tem alguém que pode...
Não, tem assim, ó, tem alguns jogadores que até o Pichote conhece, que tem o Diego Belém, que para mim é um cara que eu nunca tinha jogado junto com ele. Eu só tinha jogado contra ele. E eu não via ele aquele... Como que eu te falo assim? Pô, aquele cara que fazia toda a diferença. Porque quando você não convive, Marcelo, é diferente. Você só olha o cara no jogo. Cara, mas aí eu vi que ele tem algo diferente. Ele consegue envolver todo mundo no jogo. E ele consegue colocar o cara que... Ele consegue fazer a leitura de... ver o cara que está bem no momento do jogo e colocar esse cara para jogar. É um cara diferente que eu particularmente não tinha trabalhado com um cara dessa forma. Daí, pô, tem o Felipinho, que é um jogador de passe, o passe dele é muito bom, é um jogador que ele tem uma leitura muito boa de jogo, que é jogador para frente também. Então, estou citando dois jogadores que é a característica do nosso time, de querer jogo para frente, que a maioria todos fazem. Então, assim, o nosso time coletivamente, ele é isso, tá? A equipe é meio parecida, de peça por peça. Se você pegar todas as peças e juntar, ela vai dar a mesma característica de todos. Porque o Paulinho, ele faz isso com o time. Ele faz que todo mundo seja prioridade do jogo. Então, todo mundo vai jogar e atacar da mesma forma. Por isso que eu falo que, para mim, falar assim, ó, vou falar de... Tá, vou, falei do Diego Belém, mas daí eu vou falar de outro. Daí você vai chegando no jogo e fala assim, cara, todos fazem o mesmo jogo a todo momento. Aí você vai falar, mas não tem um cara que desequilibra. Realmente não tem. Mas tem, assim, um coletivo muito forte que é isso, toda hora querer o jogo, querer ganhar jogo.
Ah, maravilha, legal, legal. Vai ser bacana. Eu vou fazer esse dever no final de semana, vou assistir aos jogos de vocês por aí. Claro, que eu não vou dar mole. É, brecha já era. E a gente aparece um pouquinho, mas tem que, né? Tem sempre um torneio. Né? Vamos que vamos. Um só, nada. Eu vou. Que mais
tá certo.
São 24 anos de corneta. Pichote, como é que tá o tubarão lá, meu pai? Vai morder ou não vai?
Pô, tá louco? Vamos aí, né? Vamos pra dentro dos caras, pô. Uma coisa também que eu pego do Jean, só uma coisa diferente também, assim, a nossa equipe tem um plantel, acho que eu acredito, um pouco maior, né, que o Jean falou que tem um plantel curto, né, que eles têm um plantel curto, e o nosso time tem, o bom do nosso time, tem jogadores com características diferentes, tem jogador que pode acelerar o jogo a qualquer hora, tem ala rabisqueiro, tem ala que vai para dentro, tem ala cadenciado, tem pivô de movimentação, tem pivô de referência, tem back que anda, tem back que segura, tem goleiro para ir pro ataque, tem goleiro que segura para finalizar. Então, esse aqui é o bom da nossa equipe. Uma coisa que eu falei logo na nossa apresentação.
Bem Lacerda.
Pois é.
Bem.
Pois é.
Um leque. Ele tem um leque.
Pô. E uma coisa que eu falei na nossa apresentação aqui é justamente isso. Pô, foi se montada uma equipe com características diferentes. Isso é muito bom. Porque, por exemplo, a gente tem sempre que trabalhar a semana de acordo com o aniversário. Pô, a gente assistiu o vídeo do Pato, claro. A gente assistiu o jogo da Copa do Brasil. Claro que a gente, como eles também viram o nosso, hoje, tá, hoje isso é normal.
Hoje tá fácil, hoje tá muito mole para esse jogo.
Hoje tá muito mais fácil, pois é. E aí, a gente tem que estar se preparando para cada adversário. Por exemplo, no jogo do Pato, como o Jean mesmo frisou aí, é um time de correria, é um time que vai para dentro, que é o jogo toda hora, e a gente tem que fazer a leitura para certos momentos do jogo, a gente, opa, dá uma desacelerada, dá uma segurada, na nossa marcação, diminuir alguns jogadores que lá aquele, é o Filipinho, né? O jogador, pô, habilidoso, esse moleque muito, muito bom jogador. Assistiu o jogo contra o Jaraguá, o moleque jogou muito, muito bom jogador. É um cara que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado, tem que dar atenção um pouco maior, às vezes, pô, diminuir um pouco na marcação para ele não tocar tanto na bola, fazer ele correr. Então, assim, são leituras que a gente tem que fazer de acordo com o adversário. E a gente tem jogador para isso. Por isso que é difícil também estar falando individual, porque a gente tem, o nosso plantel é todo mundo. E um jogo vai ser o protagonista, no outro vai ser o outro, e no outro vai ser o outro, e é assim que funciona. Então é difícil você estar falando de um jogador, ah, esse aqui está fazendo diferença. Não, é todo mundo, o cara sabe na hora de colocar a bundinha no chão para dar carrinho, o outro sabe quem vai botar o outro para correr, para dar o passo por cima, o outro sabe quem vai finalizar, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se preparar a cada jogo para o adversário, né? Fazer sempre esse trabalho, essa leitura, para ver quem a gente vai pegar, para a gente poder encaixar e aí fazer um excelente jogo, né?
Pô, que bacana, que bacana. Pô, tô ansioso pra esse jogo aí. Esse vai ser o último meu jogo de casa. É, depois eu já volto a trabalhar. Já tomei a vacina, tem 3 semanas, então um mês eu já tô liberado aí. Já volto do estúdio.
Coisa linda.
Graças a Deus, graças a Deus. Não tô com 60 anos, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu sou professor, hein?
Tá acabado.
Ah, ó, lança com o Marcelo Balança, para com isso. Ô, Gilato, bora contigo, meu parceiro, vai.
Vamos lá.
Quero saber tudo do futsal, Liga Nacional de Futsal. Segunda tem esse jogo aí, ó. Passe Tubarão. E o que mais nós temos aí por aí? Final de semana e tal?
Então, a gente tem rodada no final de semana, né? Amanhã a gente tem Carlos Barbosa e Joinville, jogão, né? Dois times que... duas camisas de peso, né? Dois times que começaram bem a Liga Nacional. Aí no domingo, nós temos o Sorocaba contra o Santo André, 11 da manhã, jogo em Sorocaba. Aí já corta para segunda-feira com Pato e Tubarão. Depois a Liga dá uma paradinha de alguns dias, volta na quinta-feira com Minas e Praia Clube, que vai ser a estreia do Praia, né? Alguns times ainda não fizeram a estreia, a gente tem aquele problema da tabela, tá meio irregular, de acordo com as restrições de cada estado, né? Então, o Praia Clube vai fazer a sua estreia só no dia 13, quinta-feira. Aí, no dia 14, a gente tem o Sorocaba jogando novamente aí contra o Joaçaba. Jogo muito interessante, porque o Joaçaba é o atual líder, né, do Grupo A. Né, o Joaçaba fez dois jogos e venceu os dois jogos, está com 6 pontos. Né, vamos aproveitar e falar da classificação. Né, o Joaçaba está liderando o Grupo A com 6 pontos, o Sorocaba está logo atrás com 3, mas fez um jogo só. Aí depois você tem Corinthians e o Moarama com 1 ponto, sendo que o Moarama fez 2 jogos e o Corinthians 1. Santo André, que ainda não estreou, está zerado. Né? Aí, em 6º lugar, está o Jaraguá, né? Zerado também, com menos 1 de saldo. E, em último lugar, está o São José, zerado, com menos 2 de saldo. Aí vamos para o Grupo B. O Grupo B, você tem o Joinville também, com 2 jogos e 2 vitórias, né? 6 pontos. Inclusive, a segunda vitória foi um 7-1 em cima do Marreco, né? O jogo que decretou aí a demissão do técnico Serginho. Carlos Barbosa, 2 jogos, 4 pontos, né? 1 vitória e 1 empate. Em terceiro, você tem Cascavel, empatado em pontos com Blumenau, mas o Cascavel tem um saldo melhor, então o Cascavel está em terceiro, Blumenau em quarto. Aí a Soeva está em quinto, com 1 ponto em 2 jogos. 6º, Juventude, que ainda não estreou, está zerado. 7º e 8º, Atlântico e Marreco. Né? O Atlântico fez um jogo, né? Tem uma derrota para o Carlos Barbosa em casa. E o Marreco é o time de pior campanha até aqui, né? Porque ele fez 3 jogos e perdeu os 3 jogos. Ele está com menos 10 de saldo, inclusive, por conta
contratou o Fabinho Gomes, fez grande trabalho
do ano. Ele estava no 2 Vizinhos do Paraná, né? Que time que se destacou ano passado. E o Marreco está com menos 10 de saldo, né? Que é o pior saldo da liga até aqui. Aí vamos para o Grupo C. O Grupo C está mais embolado, porque você não tem nenhum time com 6 pontos. O Campo Mourão está em primeiro, né? Com 3 pontos em um jogo.
Campo Mourão fazendo aquele ala pivô bonito, hein? Cabreúva lá com. É,
que vou Caio Júnior. Tá difícil jogar contra os caras, hein?
Aí tem o Tubarão. O Tubarão tá em segundo, né? Ele tem a mesma pontuação que o Campo Mourão, só que ele tem um gol de saldo, né? Ele venceu o Minas com diferença de um gol, foi 3-2. O Campo Mourão tem 3 gols de saldo. Brasília tá em terceiro, com uma vitória também, um jogo. O Pato, quarto lugar, que ainda não estreou, né? Ele continua zerado. Aí você tem...
Tá em quarto, né?
Pois é, né? Aí é fácil, né? Aí você tem 4 times, né? O Praia Clube também é a mesma situação do Pato, né?
Tem que jogar, tá classificado.
Pois é, o Praia Clube também zerado.
Pode terminar assim.
Pode terminar assim. Aí você tem 3 times aí que já jogaram, né? Já fizeram uma partida e perderam. O Minas, o Marechal e o Foz Cataratas, né? O Minas aparece em 6º, o Marechal em 7º. Né, pelo saldo de gols, e o Foz Cataratas último, com 0 ponto e menos 3 de saldo.
Boa, boa, de lá. Quem é o artilheiro dessa competição aí?
Então, tem 2 caras empatados aí na artilharia, o Genaro, né, que já estava aí quando a gente falou no último podcast, né, com 3 gols, e o Ian, do Joaçaba, né, o Joaçaba que é um dos líderes aí da competição. Os 2 com 3 gols. Aí tem um galerão aí com 2 gols, né? A liga tá muito no início aí. Tem muita gente com 2 gols. Ribeiro, Alexandre Pintinho, Carlão, Daniel, Murilo, Renan Basso, Dieguinho, William, Augusto, Boni, Caio, Richard, essa galera toda aí com 2 gols.
Olha, legal. Dentro da liga. É teu filho aí, Jean?
Tá, Bibi. Ele falou assim. Ele falou assim, acabou. Eu falei, não, ele falou. Saiu fora.
falta pouco. Mas dentro da Liga Nacional de Futsal, quem vocês destacariam desde o ano passado e que já começaram a temporada fazendo um jogo de muita qualidade? Eu digo individualmente. A gente sabe que o jogo coletivo é muito importante nesse momento. Então, eu até falaria, aquele jogador que está fazendo coletivamente os companheiros atuarem bem e ele se destaca individualmente também. Quem vocês acham que pode fazer essa diferença na seleção brasileira mais para frente? Rodrigo, outro jogador, enfim, dentro da Liga Nacional de Futsal.
Quer falar, Gil?
Pode ser. Pichote agora. Vai, Gil.
Vai.
Pode ir, Gil.
Assim, Marcelo, eu vejo assim, ó. O Rodrigo foi artilheiro do ano passado da Liga Nacional, tá? Há anos ele vem Ele vem entre os artilheiros, se não é artilheiro, é um dos, tá? É um cara que, teoricamente, ele está convocado até não acontecer nada, que Deus queira que não aconteça nada com ele. Mas é um cara que, teoricamente, a equipe do Magnus, ela dá um compromisso grande para ele, porque ele assegura o jogo de passe e de gols. Em marcação, ele é um exímio marcador, não tenho o que falar, até porque ele é fixo, ele é back. Mas é um cara que a mesma função que ele faz dentro do Magnus, ele faz na seleção brasileira. Ele consegue administrar as duas partes, tanto a seleção brasileira como o Magnus, conseguindo fazer o jogo consistente. Outro cara que eu acredito que, dois, né, que é do Magnus também, que é cada ala em sua devida proporção, que é o Leozinho e é o Lino, que são dois caras que eles conseguem fazer o jogo agressivo que eles fazem no Magnus, eles conseguem fazer na seleção. Eu falo dos dois porque, dos três, porque eu acabei vendo na eliminatória junto com o pessoal da Europa. Então, são três caras que para mim, chamam a atenção, que, teoricamente, eles estão nessa briga de seleção brasileira, estão na briga do Mundial, que eles vão fazer o jogo deles, independente se eles estiverem com a camisa do Magnus ou com a camisa da seleção brasileira.
Beleza. Shot.
Eu também. Eu incluo esses três e incluiria só mais o Johnny. Eu acredito que o Johnny também pode ser que esteja na briga para estar no Mundial, né? Os caras fizeram uma excelente contratação ano passado. O Johnny, acho que nos últimos 10, 15 anos, acho que é o único aí que foi campeão três vezes seguida, né? Só ele e o Falcão, acho, foi campeão três vezes seguida da Liga Nacional. É um cara também que mantém um nível muito bom, né? Um cara que passa uma segurança legal ali para a equipe do Magnus.
E aí, pô, últimos ele estava, né?
Pois é, justamente.
Três últimos. Dois no papo e um agora.
Isso, pois é. E aí, pô, você fala de qualidade individual também. Eu cito esses três jogadores que o Jean citou, que é o Leozinho, o Lino e o Rodrigo, que eu acredito que, se não se machucarem, possam realmente estar na seleção. Né, a gente sabendo da concorrência, infelizmente só vão 14, né? Só são 14 ou 15, no máximo?
14,
então é...
São três goleiros, são só 11, mano.
Pois é, é osso, velho, é osso. Para o Marquinhos aí vai ser uma dor de cabeça, meu Deus do céu. Porque a concorrência é muito grande.
Irmão, não é brincadeira, não. Ser treinador não é fácil, não.
Não é fácil, ainda mais na seleção.
Se você é treinador do Japão, é mole, tu tirar 11 lá, é mole.
É tranquilo, velho.
Marcelo, divide em 5 o país, dá um para cada treinador e vai dar bom.
E já era.
Vai dar bom. Aí ele fica brigando, tinha que levar o fulano, Beltrano, meu irmão, tu vai falar do cara que tá lá? Não tem como. Sempre falo isso nas transmissões. O cara me pergunta, você acha que o fulano, meu amigo, eu não falo de quem tá lá. Eu falo de quem poderia estar, o fulano poderia estar, o outro. Quem deveria sair? Não sei, pô. Problema do treinador lá que convocou
ele,
o fulano.
Ele que se vira.
Como é que eu não vou respeitar o cara que tá lá? Tá maluco, rapaz? Isso aqui é Brasil, cara. É diferente mesmo.
Pois é.
Não tem como. Ô, Dilácio, o que você acha sobre isso, Dilácio? Quais são os jogadores que vai sair do muro hoje? Quais são os jogadores brasileiros que jogam no Brasil que deveriam estar na
seleção?
Que
se destacam? Cara, eu acho que atualmente o Rodrigo é o melhor jogador em atividade no futsal brasileiro, né? Ele é um defensor, né? Ele está bem mais maduro do que há 8 ou 10 anos, mais ou menos, quando ele começou a se destacar ali no Carlos Barbosa, né? Quando ele começou a desenvolver esse perfil de liderança. Hoje ele tem um posicionamento muito melhor, né? Ele continua com um ímpeto ofensivo muito bom, né? Ele é um fixo que chega toda hora no ataque, ele faz gols, ele fez os dois gols na final do ano passado. Eu acho que individualmente o Rodrigo é o melhor jogador do país atualmente, mas a gente tem outros bons jogadores aí se destacando também, né? Acho que o Davis fez um ano passado aí muito bom também. Ele estava sendo decisivo até ali a final, né? Quando cruzou ali com Sorocaba, né? O Sorocaba acabou conseguindo neutralizar. A gente sempre tem bons jogadores surgindo, né? O negócio é assim, que a gente ficou muito mal acostumado aí com a época do Falcão, do Manuel Tobias, do Lenise, do Fininho, do Choco, né? Foram épocas de super craques.
Bem acostumado.
Então, a gente ficou acostumado com essa época de super craques, né? Que eram, como vocês falaram aí, mais cedo, caras que decidiam o jogo praticamente sozinho. Hoje isso é impossível acontecer. Hoje a gente tem grandes jogadores, mas o futsal está cada vez mais coletivo, mais físico, mais tático, mais corrido, né? Mas, assim, grandes jogadores não faltam. E acho que, atualmente, no momento atual, o Rodrigo é o melhor jogador em atividade aqui dentro do Brasil.
Eu citaria mais um jogador que eu acho que deveria estar, e tomara que seja, que é o Dieguinho. Dieguinho, para mim, é um cracaço de bola. Para mim, ele é fantástico.
Ele foi atrapalhado por lesão no passado, né? Mas ele é craque.
Sim, sim. Mas é complicado ali, porque é uma posição que já tem o Ferrão, né?
Eu ia falar, a concorrência também é muito grande, né, cara?
Eu não sei se o Pito vai de ala, se vai de
Pito. Então, isso que eu ia te perguntar isso, Marcelo. Eu ia te perguntar isso. E aí, o Pito vai do quê?
Pra mim vai de ala, rapaz. Tem que ser todo mundo lá.
Mas aí, tu vai tirar quem de ala pra botar o Pito?
Aí eu não sei. Aí é com o Marquinhos. Por isso que ele é treinador, eu sou comentarista, rapaz.
Se bem que eu acho que...
É complicado demais, cara. Muito difícil.
Eu acho que ele vai levar dois canhotos e levar mais um destro.
Isso. É isso que eu tô te falando. Assim, ó, vamos dar de treinador. Se eu tenho... Eu sou meio louco para essas coisas.
Eu gosto de resenha, mulher.
Eu não quero ser treinador, mas assim, ó, se eu tenho o Gadeia jogando agudamente do jeito que ele joga, marcando e atacando, cara, o Gadeia faz duas posições. Eu queimo alguma posição e levo mais um pivô. Eu não quero nem saber
o que vai acontecer.
Isso, você entendeu? Mas assim, eu não estou falando para mim influenciar. Eu estou falando assim, ó, que é tanto jogador bom que eu falo assim, cara, eu vou deixar esse cara fora? Como que eu vou deixar esse cara fora?
O Zagallo pensou em 70. Eu não era nascido ainda. Eu já era, tinha 3 anos, 4 anos. Mas, pô, eu, estudando isso, o cara botou uma seleção lá e pegou os melhores. Ó, Rivelino, tu é meia, mas tu vai jogar na ponta. Ô, Tostão, tu é meia, mas tu vai jogar de centroavante. Jair, fecha ali pelo lado direito. Vocês vão trocando de posição. E é isso, cara. Tem que botar os melhores para jogar. Não tem jeito.
Desde que,
com pouco tempo de treinamento, é uma coisa que a gente já discutiu aqui, com pouco tempo de treinamento, a gente tem que ter também o pensamento de duplas ou trios que já jogam juntos. Porque... Você não vai ter tanto conjunto assim para um pouco tempo de treinamento. Quando você tem mais tempo de treinamento, um período de 4 anos, né, de ciclo para treinamento, aí você pode escolher. Vem aqui, pinça aqui, vai ali, bota para jogar e está tudo certo. Mas quando você tem pouco tempo de treinamento, o Irã, por que, que o Irã arrebenta? Porque eles pegam 8 meses de treinamento, põem os caras no mesmo time lá e jogam o tempo todo junto. Vão a Rússia 3 vezes, a Rússia vai lá 3 vezes e joga. A Rússia pega dois, Marcelo, três times, dois, três quartetos e
para mim, a gente foi campeã, sim.
É, assim, Marcelo, se você pegar a seleção de 2016, que seleção que era aquela? Você pegava o quarteto, os caras chamavam o quarteto do Brasil e o quarteto da Europa. Cara, o treino coletivo, aquilo pegava fogo, era um absurdo aquilo lá.
Eu vi lá em Beltrão, fui lá, pô.
E foi lá mesmo, é isso daí. Aí você pegava aquilo ali e você falava assim, cara, como que joga nisso daí? Qual time vai ser jogando? Aí tinha Jax Cabriúva, Gadeia, Daniel Japonês e eu não lembro mais quem, de suplente.
Valdinho, pô, que não foi?
Valdinho, isso, de suplente. Pichote, Flávio, você olhava aquilo ali e você falava assim, caramba, cara, se machucar alguém aqui, já corta aqui, já era. O cara não quer vir, porque é muita qualidade, cara. Treinador cara. É dor de cabeça toda hora.
É mesmo.
Não, mas é isso. O bom é a resenha nisso, cara. Eu gosto porque a galera vai ficar em casa pensando também. É, para aliviar um pouco mais a cabeça do Marquinhos, coitado.
Eu vou falar mais uma, então, para botar confusão em tudo.
Vai. Fogo.
Nós temos o Pito.
Dá uma risada de aí, pivô. Lá, tá sério, que clube,
ó, nós temos o Pito de pivô, Dieguinho de pivô e Ferrão de pivô. Todos destros. E tem o Rafa no oposto de canhoto. Pô, o Brasil precisa também de um pivô canhoto.
E o Rocha? Já tem o Rocha.
E o Rocha ainda. Dois pivô canhoto para três destros. E aí?
Ele vai levar um canhoto, vai ver.
problema não é meu. O problema não é meu.
Tem que levar eu, levar um pivô canhoto e abrir a mão de um ala canhoto.
Você entendeu? Você entendeu, Marcelo? Cara, são 5 para 3 posições.
Eu vou te falar a importância de você ter, assim, pelo menos é o que eu vou muito à Espanha, acompanho o jogo lá. Eles não têm qualidade para marcar pivô. Não tem.
Nenhuma.
Então, é, porra, jogar 4-0 com eles é pedir para fazer o jogo deles.
Sim.
Porra, o que vai resolver. Vai igualar, porque a galera está acostumada também a jogar. Mas o 3-1 é que vai resolver. É Ferrão Mano, é um canhoto no Mano ali. É
uma referência, tem que ter uma referência.
Pivô, bolinha de pivô para nem futebol ter correr para trás.
Vai lá, corre para trás. Pô. É isso aí, mesmo. Temos finalizador de média, coisa que Fininho fazia, que Manuel fazia lá atrás. Tem Gadeia, tem Diego para resolver isso. Então, cara, eu acho que a gente tem muita estrutura. Se encaixar bonitinho ali, não tem para ninguém, não. Eu sou otimista, vou pensar nisso sério.
Eu também, eu concordo com você. É como a gente falou, é preparação. Se preparar,
preparou direitinho, vai embora.
Marcelo, a única coisa que eu penso, tá? É igual assim, ó, no Mundial de 2016 que eu tava, que eu vivi, né? Então eu posso falar do que eu não tenho experiência. Mas se eu fosse comandante da seleção, eu pudesse levar mais que 14 para treinar, eu me prejudicaria para levar. Prejudicaria entre aspas. Você entendeu? Porque teria que criar, eu acho, né, que criaria um vínculo de competição muito grande na seleção.
Excelente.
Você entendeu? Porque o brasileiro, ele é competitivo em, cara, e bater bafo.
Sim.
Uhum. Então, assim, eu acho que se tivesse daqui um pouco mais jogador, o cara vai olhar e vai falar assim: se eu não for pro treino hoje, eu tô ferrado.
É. Então, tem assim, um detalhe importantíssimo nisso que você tá falando. Quando você vai para um Mundial desse, não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que você chega no país sede, tudo é patrocinado pela FIFA. E só os 14 jogadores podem estar lá. A CBFS não tinha dinheiro para levar essa ideia que você tem. A CBF tem.
Sim.
A tua ideia é sensacional, porque ao longo da preparação, você tendo pelo menos mais uns 3 ou 4 jogadores, você conseguiria treinar de acordo com o seu adversário. Você teria mais opções para treinar isso, de acordo com o adversário do próximo mês.
Esse é o ponto principal. É isso que eu penso. Por quê, Marcelo? O time que jogou, os 6, 7 caras que jogaram mais durante o jogo, esses caras não vão treinar no outro dia. Mas aquele que não conseguiu jogar tanto, ele vai para o treino. Ele tem um 4-contra-4 de competição. De alto nível.
Isso. Independente do exercício ali da atividade.
Mas eu preparo esses caras, porque esses 4 que ficam de suplente, eles teoricamente eles não podem jogar. Mas teoricamente, eles se preparam para uma eventualidade. Você ajuda preparando. É errado? Não, eu não acho que é errado. Pô, é desmotivador? Não, não é. Por que que não é para mim? Porque, cara, eu estou participando, eu estou vivendo, eu estou convivendo no meu dia a dia.
Claro,
e se eu tiver a leitura, daqui a 4 anos, eu posso estar na seleção com a experiência daqueles que estavam lá.
Isso.
Eu acho muito legal essa competição. Não sei se você já disputou, que essa Sul-Americana que tem no final do ano. É uma competição que já tem disputou. O Sub-20. Tem,
Liga Sul-Americana.
Que tem o
Liga
Sul-Americana. É muito
já disputei.
Legal. Liga Sul-Americana. É muito legal isso. Porque os moleques da base já têm essa inclusive o
Risco,
foi pro Flamengo.
E vai três pro banco.
Sim.
3 do então, sub-20 vai jogador, pro banco.
Esse jogador era do sub-20, tinha 17 anos, jogou no adulto, arrebentou na competição e o Flamengo viu, pegou e o cara é jogador profissional hoje do Flamengo no campo. Pô, jogou aqui no. Em frente à minha casa, eu moro aqui no perto do Parque Olímpico. Fui assistir, tava PC, tava todo mundo lá. O PC que foi o olheiro dessa situação. Inclusive, ele disse isso aqui. Então, para você ver como essas coisas são importantes, isso que você está falando. Não precisa ser também os 4 principais jogadores, aqueles que não foram
não,
na briga. Mas os 4 sub-20,
de um clube. Preparação, Marcelo, por quê? Sempre vai ficar quatro ou cinco da geração antiga. Só que esses quatro que estão chegando, ele já agrega nove de experiência.
Isso, exato. Perfeito. É isso mesmo.
Então, para mim, o maior crescimento da seleção é esse. Porque esses caras, teoricamente, eles vão estar jogando em algum lugar, em algum time. Se eles estão na seleção, se eles têm chance, eles vão estar jogando. Então, assim, para mim, essa ideia é muito válida para o crescimento. Mas o recurso... Daí, é uma coisa que você falou que eu não queria falar. O recurso financeiro não deixa ajudar a nossa seleção a estar sempre em ascensão.
Sim.
Sempre
Sim.
a gente está assim. Sempre a gente está na montanha-russa.
É.
Então, essa é a parte que eu mais sinto de preparação mesmo.
Eu estou achando que quando você parar de jogar, você vai ser gestor, hein? Eu gostei.
Vai ser gestor, vai ser supervisor da seleção. Reinaldo se cuida.
Ô Marcelo, depois que eu parar, eu vou mentir pra caramba. Eu vou sentar nos ginásios e vou falar assim: eu era melhor que aquele lá, ó. E vou provar um copinho aqui, ó.
Um copo de cerveja desse tamanho, um copão.
Copão, pô.
E vou falar, isso, eu era melhor.
Um amendoim já era.
Galera, nós chegamos aqui, já tem 1h18 de programa. O papo tá bom demais, cara. Eu ficava aqui mais uma hora conversando com vocês tranquilamente.
Fácil.
Mas quero agradecer muito. É, assim, a gente faz esse Talkside para promover o jogo. A gente sempre chama um craque, né, ou um treinador de cada equipe para a gente trocar uma ideia. Eu e de lá, a gente faz as perguntas aqui. A gente tenta deixar um ambiente bastante contraído. Essa resenha foi top pra caramba. A gente começou falando de uma coisa, viu, sem nenhuma pauta. E a gente conseguiu falar sobre tudo, conseguiu fazer a propaganda do jogo. Eu queria que vocês falassem agora, pedissem para a galera assistir ao jogo às 18 horas, na segunda-feira, no Sport TV. Maurício vai gravar aí e a gente, de repente, pega esse vídeo, Maurício. Se você puder gravar também, de lá. E a gente já joga nas redes aí, com a chamada deles para o jogo. Pode ser?
Maurício, consegue gravar? Eu não sei como é que faz para gravar, que eu estou no laptop. Acho que o Maurício consegue.
Mas o Maurício
consegue.
Deve estar gravando. O Maurício consegue.
Consegue.
É, não tem problema, não. Nem precisa cortar isso do programa, não, na edição. Que aqui é vida real. Jean, chamada para o jogo, segunda-feira, 18 horas, no Sport TV.
Rapaziada, nessa segunda, às 18 horas, no canal Campeão, na Sport TV, Pato e Tubarão. Não perco, vai ser jogão. Eu e o Pichote vai duelar. Espero que eu saia vencedor dessa vez.
Boa. Vai lá,
pessoal. Pessoal, passando para chamar vocês a prestigiar esse grande jogo, nessa segunda-feira, às 18 horas. Pato versus Tubarão, grande jogo da Liga Nacional de Futsal. Eu contra meu parceiro Jean Wolverine. Com certeza vai ser um grande jogo. Espero e quero torcer de vocês. Um abraço.
Boa. De lá, meu camarada, suas considerações finais aí.
Fechamos aí mais um programa, né? A resenha foi muito boa. E aproveitando esse finalzinho aqui para lembrar que semana que vem, a partir do fim de semana que vem, né? A gente tem um tempinho aí, começa a Libertadores de futsal, né? Lá no Uruguai, a Conmebol já definiu os grupos, né? Corinthians e Carlos Barbosa são os representantes do Brasil, mas a tabela ainda não foi divulgada. Então, de repente, na semana que vem, a gente pode tocar mais nesse assunto aí. E é isso, né? Vamos assistir aí esse Pato e Tubarão, segunda-feira, no Sport TV, e vamos disfrutar dessa liga, dessa temporada aí. Valeu.
É isso, minha galera. Agradecendo demais ao Flávio Vilatti, meu irmão, meu parceiro. Jean Wolverine, craque, goleiraço, Pichote, grande irmão, fera também. Boa sorte para vocês dois no confronto, na segunda-feira. Óbvio que aqui todo mundo é parceiro, mas na hora do jogo o bicho pega, tá tudo certo. Mas o importante é que todo mundo assista a melhor liga do mundo no futsal, que é a nossa Liga Nacional de Futsal. Grande abraço para todo mundo, um beijo. É, futsal na veia o tempo todo, não tem jeito, tá aqui, ó. Bora, Talkside! Valeu!